Queijos e queijos, bem-vindos ao Grande Show. Está começando mais um Cheesecast, o podcast dos Cheeseheads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers e da NFL, além da opinião da melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, @cheeseheadsbr. No nosso site cheeseheads.com.br, você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira, às 21 horas, horário de Brasília, em nosso canal do YouTube, então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando que nosso podcast tem conteúdo exclusivo para as plataformas de streaming, então não deixe de nos seguir aqui também e ligar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou Bruno Oliveira, mais uma vez tendo a honra de comandar aqui mais um Cheesecast de número 226. Um abraço ao Maurício por deixar eu comandar mais uma vez aqui. E ao meu lado, como sempre, meu querido companheiro de várias loucuras, de vários projetos, Matheus Pinho, uma excelente noite. 11 horas da noite de uma quarta-feira, 17 de janeiro. Boa noite.
Salve, salve, rapaziada. Muito boa noite, Bruno. Muito boa noite quem tá ouvindo a gente. Pois é, são agora 11:08 da noite. A gente tá fazendo o primeiro de dois podcasts que a gente tem pra fazer em sequência, em back-to-back, né? Aqui e também no CollegeCast. A gente é meio retardado da cabeça, a gente sabe disso. Você falou que a gente tem um monte de projeto, a gente ainda resolveu fazer mais um para continuar sendo completamente alucinado. Mas é isso, né? Falar em coisas alucinadas, incrivelmente, inacreditavelmente, bizarramente, bizonhamente, o Green Bay Packers venceu o Dallas Cowboys. Não pelo fato do Packers ter vencido o Dallas Cowboys, porque a freguesia é histórica. Mas nós estamos na semifinal da Conferência Nacional, né? Então, sinceramente, eu não acreditava que isso poderia acontecer. Se for um sonho, não me acorde, e let's go.
Muito bem, né? A gente já vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Mas a pergunta é, por que não gravar dois podcasts em sequência, né? É o famoso, por que não ganhar do Dallas Cowboys e chegar no Divisional Round? Não tem nenhuma, tem um contraindicação, né? Então, simplesmente fazemos porque é o que nós amamos. Além de falar que nós amamos podcasts, nós amamos o Green Bay Packers. Mas antes de entrar na pauta de hoje, vamos direto às Cheese News. As principais notícias da semana da NFL não são muitas, porém são extremamente importantes para o futuro da liga. Então vamos começar com as Cheese News. Cheese News número 1. Após a demissão de Bill Belichick, o New England Patriots anunciou Gerard Mayo como novo head coach, que era um ex-jogador da equipe lá nos anos 2000, linebacker, Pinho.
Bom, primeiramente que se era para pegar um ex-jogador do time, você tinha o Vrabel, né? Mas ainda mais linebacker, né? Mas assim, sobre o Gerard Mayo. Bom, já começa errado quando o nome do cara é maionese. A gente até hoje só teve um treinador chamado maionese nos esportes, digamos assim, num contexto geral, num contexto de esporte de elite, e esse cara é o Odair Hellman. Abraço pra torcida colorada e santista. Cara, sinceramente, eu não tenho nada contra o Gerard Mayo, mas o primeiro trabalho de fato do cara já ser head coach, já ser head coach de cara, ele não foi nem defensive coordinator, ele era linebacker's coach. E aí você coloca esse cara de treinador principal imediatamente, me parece um movimento muito arriscado, muito precipitado. Eu acho que o New England Patriots errou redondamente aqui. Queria colocar ele na comissão? Beleza. Coloca o cara como defensive coordinator, você chama aí o Vrabel que eu citei. Eu tenho certeza absoluta que o Vrabel adoraria e estaria muito disposto a ir para New England, dado a história que ele tem com os Patriots como jogador. Coloca o Vrabel de treinador com o Gerard Mayo de defensive coordinator e vai dando chance pro cara. Talvez ali assistant head coach, talvez. Mas, pô, o head coach direto me parece um movimento muito arriscado, muito precipitado e que, já diz uma colega minha aqui na empresa, tudo certo pra dar errado.
É, quando você fez a comparação com o Odair Hellman, eu fiquei pensando, quem dos esportes americanos se chama maionese? Quando você falou Odair Hellman, eu falei, meu Deus, que comparação. Mas não deixa de ser verdade, né? E falando em maionese, faria muito sentido ele ir pro Titans, né? Ser técnico do Will Levis, né? Porque aí tem a conexão com a maionese, né? Dito isso, também não gosto do movimento. Saiu o Bill Belichick, pra quem não sabe, Bill em inglês é abreviação de William, né? Então, se você não sabia, o Bill Belichick se chama William Belichick. Eu acho que é uma informação importante a trazer aqui.
E Bill também é conta. E eu tenho certeza que o Bill Belichick não tá preocupado com as contas depois da multa rescisória que ele deve ter recebido.
Sem dúvida, sem dúvida. Ele tá recebendo... Puta, agora não vou lembrar os números, mas tá recebendo uma bolada todo 2024, toda semana ele vai ganhar. Vai pingar na conta, né? Quem não gosta de pingar um Pix na conta? Ainda mais o Robert Kraft, né? Enfim, eu também acho que o Mike Vrabel seria no-brainer aqui, né? Seria decisão óbvia. Um cara que já tem identificação com o New England Patriots. É um cara que, obviamente, já conhece o Robert Kraft. Já conhece boa parte das instalações. Pouca coisa mudou desde o tempo que ele se aposentou. E pra mim foi um erro, não tá aqui na Tease News, mas pra mim foi um erro grotesco do Titans ter demitido ele. E o Patriots perdeu a oportunidade. O Mike Vrabel, ele é um cara que pode pintar talvez no Eagles se o Sirianni for demitido. Tem o Falcons, que a gente vai comentar daqui a pouco, o Chargers. Então, pra mim um erro do Patriots. O Jeremy Mayo pode dar certo. Eu acho difícil, porque quando a gente viu alguns dos últimos exemplos de técnicos, que viraram técnicos, no caso, né, e não tiveram uma experiência de coordenador, deu gravemente errado, né? O Jeff Saturday lá no Indianapolis Colts, pô, o maior exemplo, ganhou o primeiro jogo, depois perdeu 7 seguidos. Quem mais, Pinho? O Dan Campbell lá no Dolphins, né? Ele não tinha uma experiência grande, assim, porque você ser tight end coach, quarterback coach, isso é uma experiência, mas não é uma experiência no nível de offensive coordinator, defense coordinator, até chegar na NFL, até chegar no de head coach. E me surpreende um pouco o Patriots manter o esquema defensivo, né, no cargo, né? O Bill Belichick eu acho que nem considera mais defensivo, porque ele, pô, já tá 20 anos, já sabe de tudo. Mas assim, eu tentaria investir um pouco mais no ataque, já que o Patriots é a pick 3 e provavelmente vai pegar um quarterback. Então um head coach com mentalidade ofensiva acho que seria bom. Mas enfim, é uma decisão que o Patriots fez. Não sei se vai dar certo, provavelmente não, mas a gente vai descobrir isso na temporada seguinte. Tease News número 2, o Atlanta Falcons, como eu comentei, entrevistou agora Bill Belichick, que acabou de sair do Patriots, e Jim Harbaugh, atual campeão do college football com a Michigan Wolverines depois de não sei quantos anos, 23 anos. Então ele foi o 26. Pilar do sucesso de Michigan, foi campeão agora e falou assim: ok, quero ir para a NFL de volta, lembrando que ele foi vice-campeão da NFL em 2013 com o San Francisco 49ers, perdeu para o irmão dele, o John Harbaugh, que atualmente segue como técnico do Baltimore Ravens. O que você acha, Pinho? O que você acha que Atlanta deve seguir para o futuro da liga depois de 3 anos com Arthur Smith e 3 picks seguidas na posição de número 7?
Eu vou falar uma coisa que talvez vai ser surpreendente e talvez vai ser um pouco chocante. Se eu sou Atlanta Falcons, eu prefiro Harbaugh em vez do Belichick. Mas Matheus, o Belichick é o maior treinador da história do futebol americano profissional. Ok, mas você pensa no teu elenco. Você acha que o Bill Belichick tem mais chance de se dar bem no elenco do Falcons do que o Jim Harbaugh? Eu não acho. Porque o Atlanta Falcons, ele é um time formado via draft. E é formado via ataque. Você tem um running back simplesmente espetacular, que foi draft do ano passado. Você tem um wide receiver, assim, não vou dizer que ele é absolutamente espetacular, porque o Drake London não se provou na NFL no nível do que ele jogou em USC, mas é um wide receiver muito bom, que tem o talento, tem a habilidade, tem a técnica, ele sabe o que ele está fazendo. Você tem um tight end que saiu pro recrutamento considerado o melhor desde Aaron Hernandez. Então, e você ainda tem o Tyler Allgeier, que é muito prolífico. Então você tem um ataque que basicamente só falta o quarterback, e esse ano você tem a oportunidade de pegar o seu quarterback. Então, nesse contexto, de ser um contexto de um time com ataque que me parece ser um ataque que, além de ser muito jovem, ele tem muito potencial, eu acho que o Jim Harbaugh se encaixa melhor. Tudo bem que o Jim Harbaugh não é conhecido assim por fazer um ataque absolutamente fenomenal. Ele não é o Kellen DeBoer. Ele não é esse cara. Só que eu acho que ele trabalha melhor com isso do que o Belichick. O que ele fez com o Michigan foi: vamos formar uma defesa muito sólida e vamos investir no que a gente tem de bom no ataque, que era usar o jogo terrestre devido à insuficiência de JJ McCarthy. Eu acho que o Jim Harbaugh, ele se encaixa melhor no que o Falcons tem a oferecer nesse momento.
Eu concordo com você. Eu falei que eles têm a pick 7, não, eles têm a pick 8, então é o terceiro ano seguido que eles têm a pick 8. Eles pegaram o Drake London em 2022, o Bijan Robinson em 2023, e agora em 2024, novamente, eles têm uma escolha no top 10 do draft.
E pegaram o Kyle Pitts com a 4 de 2020, né?
Exatamente, mas aí o Arthur Smith tinha acabado de ser contratado, né? Então, né, o impacto dele foi só na escolha do Kyle Pitts mesmo. Mas sim, é realmente mais um ano. Teve o AJ Terrell, ele foi escolhido na primeira rodada, foi alto? Agora eu não lembro se...
Eu acho
esse
que não
de Henderson foi na frente.
É, eu acho que não dele, foi tão né? alto assim, não.
É. Mas enfim, o fato é que o Falcons já tá há alguns anos sem figurar nos playoffs de forma forte, né? Desde a ida pro Super Bowl, porque no ano seguinte... Eles perderam pro Eagles no wild card, né, com o Nick Foles, e depois não conseguiram mais chegar ao mesmo nível que tinham com o Matt Ryan e o Julio Jones. Na minha opinião, eu concordo com você no quesito de eu não escolher o Bill Belichick. Porque eu vou pesquisar aqui quantos anos tem o Belichick. Eu acho que ele já tem uns 71. E o fato é, eu não acho que ele vai comandar um time, ele tem exatamente 71 anos, vai fazer 72 na intertemporada. Então, com 72 anos, ele vai começar a próxima temporada, eu não vejo ele comandando um time mais do que 3 anos. E na minha opinião, esse time do Falcons, como a gente tinha comentado no mock draft que a gente fez, eu sigo com a ideia que eles estão a um quarterback de ser um time extremamente forte de brigar pela NFC nas cabeças, assim. Tem uma boa defesa, tem o Bijan Robinson com excelente running back, tem o Kyle Pitts, que foi muito mal usado, assim como o Bijan Robinson, tem o Drake London, que tem sinais, assim, de ser um bom jogador, não acho que ele seja um excelente wide receiver 1, mas acho que ele é ok. Precisa de um outro cara para ajudar ele a ser wide receiver ali em liderar a equipe. E um quarterback bom, eu acho que o Falcons consegue ir bem longe nos playoffs, assim, fazer uma campanha que o Packers está fazendo esse ano, uma campanha que o Lions está fazendo. Primeira temporada de 10 vitórias, depois vai evoluindo. Eu acho que é uma coisa natural do Falcons fazer, com um bom quarterback e, obviamente, mais importante na minha opinião, um bom técnico. Então, o Bill Belichick, eu acho que ele é um cara que ele precisa de um trabalho curto. E já pronto. Então, na minha opinião, se o Sirianni for demitido, eu acho que ele tem que ir pro Eagles. Por mais que dizem que ele odeia a Filadélfia, ele não vai pra Filadélfia. Mas assim, se ele fosse pro Cowboys, se o Mike McCarthy tivesse sido demitido, mas não foi, a gente teve essa notícia 2 horas atrás, eu acho que seria um bom time. Porque é um time pronto. O Belichick, ele vai pegar o time, comandar 2, 3 temporadas, tentar ser campeão mais uma vez e acabar a carreira. Então, um time pra ele evoluir, não acho que vai ser o caso. O Jim Harbaugh, ele tem 60 anos de idade, ele tem mais aí uns 10 anos, pelo menos, na minha opinião, de trabalho. Ele estava sendo muito questionado, agora esse título do College Football livrou totalmente a barra dele, está livre, leve e solto. Então eu acho que o Falcons poderia aproveitar isso em seu favor. Eu não acho que o Falcons vá atrás de um técnico com mentalidade defensiva, acho que seria um tiro no pé. Então o Jim Harbaugh, na minha opinião, seria uma grande escolha. Última Tease News, a número 3, o center Jason Kelce do Philadelphia Eagles anunciou sua aposentadoria do futebol americano, algo que a gente já estava esperando, né? Desde o ano passado já tinham rumores dele se aposentar depois do Super Bowl. Ele quis continuar mais um ano, acho que na visão esportiva eu não concordaria, acho que eu terminaria a carreira por cima, mesmo perdendo o Super Bowl, mas assim, você chegar no Super Bowl já é algo extremamente difícil. E agora com a derrota do Bucks, ele termina a carreira, Matheus Pinho.
Ano passado teve até aquela série, acho que foi da Amazon, acompanhando a última temporada dele, daí ele chega e dá risada da cara de todo mundo e diz que vai jogar mais um ano. Mas o meu comentário sobre o Jason Kelce é muito simples. Hall of Famer. E se bobear, first ballot. É que você botar center de first ballot é um negócio forte, né? Mas dependendo do que tiver na classe junto com ele, não duvido desse cara ser first ballot Hall of Famer, cara. É o melhor center que eu vi jogar. Simples assim. É o melhor center que eu vi jogar. Então é muito difícil a gente poder traçar qualquer outro tipo de paralelo. Pra Philadelphia isso é uma notícia terrível. Porque vamos lembrar, o center é a peça mais importante da linha ofensiva. E se você não tiver uma linha ofensiva boa, você não vai a lugar nenhum. Que o diga a Alabama na semifinal nacional. Que o Seth McLaughlin, o center, errou 5, 6, 7 snaps. Inclusive o último... Né, do último lance da prorrogação, que acabou decretando a vitória da Crimson Tide. Então, eu acho que o Philadelphia Eagles ele perde demais, e a gente só tem a louvar a carreira do Jason Kelce. Só tô esperando agora a aposentadoria também do Travis, né, o momento que eles vão, os quatro, né? O Jason, o Travis, a Mamadona e a Taylor Swift assistir jogo na sala de casa, numa TV de plasma 97 polegadas.
É, eu também, o maior center que eu vi jogar, né? A longevidade que ele teve na NFL foi algo surreal. E, naturalmente, sendo uma posição de OL, ele poderia ser conhecido como o irmão do Travis Kelce, né? Pelo nível que o Travis Kelce chegou, para mim, o maior tight end que eu vi jogar. É impressionante o que o Travis Kelce fez. Mas não, o Jason Kelce, mesmo numa posição que muitos não acompanham, por exemplo, se eu falar quem é o center do New York Jets, muita gente não vai saber. Mas todo mundo sabe quem é o center do Philadelphia Eagles. Isso porque ele conquistou o Super Bowl, o primeiro Super Bowl da história do Eagles. Foi o centro, fazendo a piada, né? O centro desse time. E, assim, é um cara que se respirou Philadelphia Eagles. E ainda, acho que eles pegaram um pouco dessa como digamos assim, desse hype do Peyton Manning e do Eli Manning. E também conseguiram levar isso para fora do campo como irmãos. Fazendo o podcast deles, que eu acho que é algo que ele viu que deu muito certo e pretende seguir a carreira, diferentemente de alguns que viram comentaristas e tudo mais. Eu acho que o Jason Kelce é um cara que merece todo o reconhecimento que tem, foi titular em todos os jogos que esteve disponível. Então, uma salva de palmas para o Jason Kelce pela brilhante carreira, né, que infelizmente para os torcedores do Eagles não acabou da melhor forma, mas isso não apaga em nada tudo que construiu na NFL. No maior que já vimos jogar, e Canton, Ohio, é o próximo passo para o Jason Kelce.
Vamos fazer um bolão bastante aqui? Vamos fazer um bolão? Quem será que vai imitar a ESPN com o Manningcast e vai criar o KelceCast? Será que vai ser a Fox ou a CBS?
É uma boa pergunta, viu? CBS é um canal de TV aberta lá, né? Então, é tipo como se fosse a Record.
Mas
então,
a Fox também é.
Não, mas a Fox é voltada também muito pro esporte, né? Então, eu acho que a Fox faz mais sentido do que a CBS. Ou, sei lá, vai... Eles inventam
também tem
um streaming.
Outro detalhe. A gente tem tanto a Fox Sports quanto a CBS Sports. Tem os dois canais esportivos nas redes.
Você tem um ponto. Mas acho que tem a pegada da Fox, que a Fox é mais, assim, vibe de molecada, sabe? Jovial. Acho que a CBS é um pouco mais formal. Então, meu palpite é Fox, né? Porque tem que rivalizar. O Pat McAfee Show já tá saindo da ESPN, que entrou em treta lá. Eu não acho que eles vão imitar o Manningcast. Vai ter duas coisas muito parecidas, então eu vou de Fox.
Perfeito, perfeito. Fox, muito então, bem. É o time do KelceCast.
Esse é o meu palpite. Muito bem, falamos bastante, Tizinhos, esse episódio. Muita coisa para falar no mundo da NFL, mas aqui vamos fechar as Tiz News. Vamos, sem mais delongas, ao que interessa, né? Porque a pauta de hoje é o bom desempenho nos playoffs e o que isso altera no futuro do Green Bay Packers. Por isso, solta a vinheta, produção! Bom, vamos lá. A gente está tratando aqui a pauta em si, né? O que o bom desempenho nos playoffs altera no futuro do Packers. Estamos falando de um jogo. Mas aquilo, se você pensar que os playoffs, você joga o Wild Card e é campeão do Super Bowl, como o Packers fez em 2010, você joga 4 jogos, é 25% do caminho. Então, assim, eu acho que a gente pode considerar, mesmo que seja só um jogo, que esse time tem casca. Eu falei desde o começo da temporada, quando a gente fez lá o primeiro episódio antes da temporada regular começar, que o meu palpite era o Packers 9-8 ou 8-9, e o Packers brigaria pela vaga de wildcard, que é o que aconteceu. E eu queria muito que o Packers, mesmo depois da gente perder do Tampa Bay Buccaneers, do Giants, eu queria muito que o Packers se classificasse pro wildcard pra ter a experiência, mesmo que tomasse uma lavada, mas ter a experiência de o que é um jogo de playoffs, o que é o peso de jogar, principalmente fora de casa. E o Packers não sentiu esse peso. É uma coisa que é inacreditável. Quando a gente começou o jogo, eu tava nervoso. Mas, assim, pô, eu não imaginava que o Packers fosse, assim, amassar o Cowboys numa facilidade. Não sentimos a pressão do Micah Parsons. Não sentimos o CeeDee Lamb, o Dak Prescott. Não teve um jogador do Cowboys que jogou bem esse jogo, assim, de nos atrapalhar. O Jake Ferguson, você pode até falar, mas, assim, toda a contribuição dele foi quando eles já estavam 4 posses atrás. Então, qualquer número que a gente... Eu acho que os números são... A gente vai comentar um pouco mais desse jogo, mas números inflados, Dak Prescott não interfere em nada. Quem viu o jogo viu a supremacia que o Packers foi. E a gente tem alguns tópicos aqui pra tratar, Pinho, que eu quero o seu comentário agora. A manutenção / abrir mão de alguns jogadores, que a gente vai comentar sobre a off-season, né? Qual o impacto real que esse elenco nos playoffs nos mostrou, se a gente precisa de algum jogador ou não. Eu tenho uma opinião que eu acho que muita gente compartilha, mas eu vou falar daqui a pouco. O contrato do Jordan Love, o investimento no time em curto e longo prazo, se esse planejamento pode ser adiantado, e eu já vou antecipar minha resposta, eu acho que sim, e já está sendo adiantado pelo resultado. Fala um pouco o que você achou do jogo e o que você acha do próximo jogo contra o 49ers.
O que eu achei do jogo é que surpreendeu um total de absolutamente todas as pessoas que assistiram. Poxa, eu vou falar um negócio, cara, eu tava confiante na vitória. Agora, se você chegasse e me falasse que o Packers ia abrir 4 posses de bola de vantagem pra cima do Cowboys, eu ia te chamar de retardado, maluco, doido, doente. Cara, assim, fora de qualquer tipo de prognóstico. Meu prognóstico era ganhar num jogo sofrido uma barbaridade, talvez um game winning field goal que nem foi aquele lance do Mason Crosby em 2016. Era nesse pique. Eu nunca ia imaginar uma vitória dessa forma, assim, com o time jogando de forma tão azeitada. Então, primeira coisa, isso mostra o quê? Que o Packers tem bola. Tem como fazer coisa boa. Às vezes, a gente viu durante a temporada, especialmente na primeira metade, a gente viu um time muito apático, a gente viu um time sem conseguir ter desempenho, a gente viu o Jordan Love cambaleando, parecia que tinha tomado 3 garrafas de pitu e 2 de 51, né? Não conseguia parar de pé, o coitado, especialmente naquele lance contra o Atlanta Falcons lá em Georgia. Mas esse Packers é completamente diferente. Dito isso, o que que tu espera do jogo de São Francisco, Matheus? Eu espero tomar uma porrada. Pra mim, São Francisco vai botar 17 pontos de vantagem em cima da gente, 14 pontos de vantagem em cima da gente. Eu acho que se o Packers perder por uma posse pra São Francisco, tá lindo. Porque, cara, por mais que seja o Brock Purdy a pecinha que fica entre o center e o running back, tu tem um cara chamado Christian McCaffrey, me assusta. Eu acho que nós vamos perder esse jogo, acho que nós vamos tomar umas 2 posses de vantagem bem facilmente, quiçá até 3. Mas valeu pela experiência, valeu por ter sido muito além daquilo que eu esperava. Eu cheguei a falar que o Packers ia ser um time 6-11. Top 15 do draft. Na melhor das hipóteses, pensando em draft, e na pior das hipóteses, pensando na temporada, que é perder o jogo, o Packers é a pick número 29. Isso é de extrema relevância. Mas, pra resumir o caos, a gente vai perder do San Francisco 49ers, mas a temporada foi muito acima da expectativa.
Bom, eu concordo, né? Eu acho que, como eu comentei, eu queria que o Packers tivesse essa experiência. Assim, se o Packers perder no sábado de 50-0, eu não, acho que ninguém tem o direito de ficar triste. Não, triste assim, triste vai ficar, mas assim, bravo. Porque chegar onde a gente chegou, pouca gente imaginou, o time mais jovem da história da NFL no ataque, 25 anos de média, um quarterback que tá no seu primeiro ano de titular oficial, com todos os recebedores e tight ends da equipe produtivos, né? Vamos tirar o Deguara, pelo amor de Deus. Primeiranistas ou segundanistas, quebramos vários recordes aí de recepções para touchdown, jardas, tudo mais. Então, eu vejo a equipe do Packers muito madura pelo que a gente viu no começo da temporada. Eu já imaginava, né, eu falei que a gente ia ter paciência durante a temporada, mas tava meio sofrível assistir os jogos lá contra o Steelers, contra o Raiders, contra o Broncos, que era um time muito inexperiente no ataque, a defesa até tentava ajudar em alguns momentos, e o ataque travava. Aí depois, quando o ataque fluía um pouco, a defesa cedia ponto. Então não tinha essa... Eu até brinquei com o Maurício, que ou você tem um ataque funcionando ou a defesa, os dois não dá. E aí se os dois por acaso estão funcionando, o Special Teams atrapalha. Então eu acho que a gente está conseguindo manter tudo no mais alto nível nos últimos jogos. Lembrando que desde o jogo contra o Vikings, todos os jogos que o Packers jogou são eliminatórios. Então o Vikings ganhamos na virada do ano. O Bears a gente ganhou. O Dallas Cowboys a gente ganhou. Agora a gente enfrenta o San Francisco 49ers, de longe, nosso adversário mais difícil da temporada. Eu acho que o Pack já mostrou em jogos grandes contra o Lions, contra o Chiefs, que a gente tem capacidade de bater de frente. Acho muito difícil pelo quesito que você falou, Christian McCaffrey. Eu acho que a OL do 49ers é um ponto fraco junto com a secundária deles. E o problema de lesão, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas é muito difícil. Se o Packers, por acaso, conseguir ganhar esse jogo, eu acho que a gente vira favorito ao ganhar o Super Bowl. Porque não é normal você ganhar de 4 times com 12 vitórias ou mais, né? O Chiefs, não sei se o Chiefs teve 12 vitórias ou 11 vitórias. Chiefs, Lions, Cowboys e 49ers. Ainda mais Cowboys e 49ers, uma sequência fora de casa. Não é normal. Então, eu acho que vira algo natural a gente tratar assim. Contudo, o ponto não é esse. O ponto não é playoffs específico. O ponto é o quão bom o desempenho afeta no futuro. Então, eu vou dar meu primeiro comentário. Eu já quero você logo em seguida, Pinho. Primeiramente, manutenção ou abrir mão de alguns jogadores. O meu comentário é: não precisamos de AJ Dillon para 2024. É a minha opinião. Por quê? O Aaron Jones já se mostrou extremamente produtivo mesmo, já estando na sétima temporada com o Packers. Sofreu lesões, fato. Mas assim, eu vejo esse draft... Eu ouvi uma opinião que eu discordo em gênero e grau, que essa classe de running backs é fraca. Pelo amor de Deus. Muito longe disso. É uma classe extremamente boa, com Blake Corum, Braylon Allen, Donovan Edwards. Cara, tem inúmeros jogadores, você até pode complementar com mais. E assim, é uma classe que você tem pelo menos uns 8 jogadores que você pode pegar no fim do segundo dia ou no começo do terceiro dia. O Dillon Johnson também de Washington, que é um excelente jogador. Então você tem jogadores que podem contribuir muito sendo backups. Não acho que o Packers tem que pegar a primeira rodada no running back, não acho que esse seja o ponto, acho que a gente tem que pegar a secundária. Mas assim, eu acho que o Dillon não é um jogador que, mesmo com a lesão do Aaron Jones, não foi um fator muito grande pro Packers. Um jogador que eu vejo hoje como comum, segunda rodada foi muito caro que a gente pagou. Enfim, eu acho que a OL, outro ponto, não precisamos do Bakhtiari. 39 milhões de cap pro ano que vem é coisa de maluco. O Rashid Walker tá fazendo um excelente trabalho, pick de sétima rodada. Então é mais uma coisa que pro draft a gente sabe que o Packers não vai pegar OL, ou muito difícil de pegar OL, na primeira ou segunda rodada. O Packers tá conseguindo wide receivers e tight ends e OL, tudo no segundo dia em diante. Primeira rodada eu acho que vai ficar pra defesa mesmo. Linebacker, que o Campbell que tá escrito aqui, que o Maurício escreveu pra gente, é um cara que eu não gosto mais. Não vejo o Campbell produzindo nesse time. Eu gosto muito do McDuffie, tá jogando demais. Eu acho que a nossa melhor dupla de linebackers é Quay Walker, que tá jogando muito bem, e o Azeem McDuffie. Eu acho que o Campbell, a gente não vai, eu acho que ele vai ficar pro ano que vem, mas parece que tá jogando de má vontade. E pra finalizar, antes de eu passar pra você, contrato Jordan Love, pra mim, paguem o homem o quanto vocês quiserem. Eu acho, cara, eu ficaria muito surpreso se ele tivesse um downgrade, assim, absurdo pro ano que vem. Pode até ter um downgrade comparado ao fim da temporada, né, porque é uma coisa, pô, 23 touchdowns e uma interceptação nos últimos 10 jogos, é coisa de maluco. Mas, assim, o talento que ele mostrou de evolução é muito difícil você imaginar em 2024, 17 de janeiro, que ele vai ter uma regressão tão grande. Eu não tô falando pra você pagar 50, 60 milhões de dólares pra ele, mas eu acho que você pagar uns 45 milhões de dólares, 5 anos de contrato, 45 por ano, cara, eu fecho de olho fechado.
Já diria Jack o Estripador, vamos por partes. Sobre o running back, eu tenho uma opinião talvez muito drástica. Pra mim, o Packers não precisa de nenhum dos running backs no quesito renovação. Eu amo o Aaron Jones de paixão, mas eu não sei se eu renovo com running back. Ponto. E sobre a classe, essa é a melhor classe de running back que eu vi nos últimos 5 anos. Eu vou dar um exemplo. Braylon Allen. Braylon Allen, ele é o AJ Dillon que não é burro. Porque eu até citei ontem, eu e o André tava numa entrevista que a gente fez com o pessoal do Conexão Esportiva, e eu cito o Braylon Allen, inclusive dando o exemplo do AJ Dillon. Que o AJ Dillon, ele é aquela bolinha de boliche, é o cara que tem 1,5m, 400kg de peso, que não consegue ler gap. Ele é um running back que só baixa a cabeça e vai dar capacetada no bumbum do jogador adversário, ou do jogador da própria OL. Ele não sabe fazer mais nada a não ser baixar a cabeça e sair correndo pra onde tá apontado o nariz. O Braylon Allen, ele é um cara baixinho, ele é um cara desse porte físico, extremamente pesado, mas é um cara inteligente. Então, se você quer substituir, por exemplo, o Dillon com uma versão muito melhorada do Dillon, o Braylon Allen vai estar na quinta rodada. Aí você tem ainda... Claro, Blake Corum não vai sobrar, deve sair na segunda rodada. Jonathan Brooks deve sair na segunda rodada. Aldrick Steeman, eu acredito que deve sair na terceira. Mas, cara, vamos falar de jogador de terceiro dia? Will Shipley vai ser terceiro dia. Acredito que Bucky Irving vai ser terceiro dia. Talvez Trey Benson seja terceiro dia. Donovan Edwards vai ser terceiro dia. Dillon Johnson talvez vai ser. Jace McClellan. Carson Steele. Cody Schrader. Você tem aí o Rashid Ali, que é um cara que eu sou muito fã. Apesar de não ter nome, mas as atuações dele em Marshall colocam ele como um cara que pode ser uma surpresa mesmo do draft, sabe? Um cara pra sair ali final de sexta, começo de sétima.
Só um parênteses, Pinho. Só um parênteses. O Corey Schrader é um cara que eu amaria ver no Packers. Uma coisa de maluco. O que esse cara fez em Missouri, recebendo e correndo, é inacreditável.
Sim, sim. Tem aí também o Kedon Milton de Georgia, um cara que eu gosto muito. E sobre o Rashina Lee, eu quero fazer um comentário muito rápido sobre o Rashina Lee. Cara, o Rashina Lee, se ele jogasse em qualquer outro time que não fosse em Marshall, esse cara, ele subia 3 rodadas do draft. O problema é o capacete. Porque, cara, faz 4 anos que ele mantém o mesmo nível de atuação. É jardagem absolutamente extraordinária. Ele tem números de jardas terrestres que são fora da realidade. Claro, a se contemplar o fato de que ele joga em Marshall, é um time muito terrestre, joga numa Group of Five, uma conferência que não é das melhores, blá, 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 blá. Ponto, mas isso não significa nada no meu caderninho aqui. Então o Rashina Lee, pra mim, é um cara que pode ser a grande surpresa. Só que olha só, só aí nós já falamos mais de 10 running backs. Então eu acho que hoje o Packers não precisaria renovar com nenhum. Se quiserem renovar com o Aaron Jones, beleza. Eu acho um custo desnecessário, mas beleza. Agora o AJ Dillon, muito obrigado por nada e seja feliz em outro lugar. Vamos lá, sobre a questão de offensive line. Concordo em gênero, número e grau. Bakhtiari, eu te amo, mas tu não presta pra mais nada, irmão. Na boa, tu não presta pra mais nada. O Rashid Walker, inclusive, você lembra quando ele foi draftado? A gente tava resenhando num grupo. E tipo assim, eu acho que só eu e você, de todo o grupo, conhecia o Rashid Walker. E eu fui um cara que eu comemorei pra caramba, pique. Falei, caraca, velho, esse cara tava na 7ª rodada ainda. Nós buscamos o cara na 7ª rodada. Sim, nós buscamos o cara na 7ª rodada. Jogador de Penn State. E eu falei na época, cara, esse maluco ele pode dar muito certo. Ele pode ser um dos grandes achados, uma das grandes pepitas de ouro, já fazendo um crossover barra uma dicasinha, um spoiler do texto que eu vou estar escrevendo. Mas esse cara pode ser uma pepita de ouro no final de draft. E aconteceu exatamente isso. E a se contemplar também que esse ano a classe de offensive tackle não tá lá essas coisas para dias finais. Né? Você tem muito cara bom para a primeira, segunda rodada, mas ali pro finalzinho tu não tem caras assim com tanto talento, tanto nome, tanta bagagem. Então vamos ficar com o que a gente tem e se garantir. Sobre o linebacker e sobre secundário, meu comentário é o mesmo. Se tiver o Cooper Dejean na sua pique, você não pensa, você age. Frase de Patrício, ex-jogador do Grêmio, campeão da Série B em 2005 e vice-campeão da Libertadores 2007. Naquele momento a gente não pensa, a gente age. Falando da Batalha dos Aflitos. É isso. Se tiver o Cooper Dejean na tua pique, você não pensa, você age. Ele é um cara que, além de, na minha opinião, ele ser o segundo melhor corner jogando como corner, eu acho que o Cleide McKinstry levemente superior a ele, mas é um corner espetacular. Ele joga também, se precisar, ele joga de safety, já fez isso em Iowa. Ele jogava de linebacker, já fez isso em Iowa. Jogava de nickelback, fez isso muito bem em Iowa também. É um cara que ataca muito bem a linha. É um cara que eu gosto muito de ver em situação assim mais de blitz. Tudo bem que Iowa não mandava tanta blitz assim, mas eu acho que é um cara que eu gosto muito de ver quando ele sobe, né, pra junto da linha. E você resolveria 2 problemas com uma paulada só. Você resolve a sua secundária e você ganha mais um homem de rotação pra jogar de como linebacker. Então o meu sonho de princesa aqui é o Cooper Dejean caindo do colo do Green Bay Packers em qualquer que seja a nossa pick do draft. Vai acontecer? Provavelmente não. Mas seria o meu sonho. Caso isso não seja possível, eu me contentaria com o Kool-Aid McKinstry ou Nate Wiggins facilmente na primeira rodada, ou quiçá com o Ricardo Holman, caso ele se declare, ali pro finalzinho da segunda. Ainda não tá definido se ele vai se declarar ou não, redshirt sophomore e tal, mas caso ele fosse pro draft, eu amaria ter o Ricardo Holman no meu time.
Bom, concordo com você 100%. Esse draft agora, acho que vai ser o primeiro draft que eu vou estar muito tranquilo. Assim, a gente fala, chega na hora, às vezes a gente vê algum jogador que passou inacreditável, vamos brincar, o Caleb Williams passou, você fala assim, tem na sua pick, você escolhe outro jogador. Mas assim, eu não vejo essa classe com algum cara fora do normal, assim, que, nossa, caiu na pick, a gente vai ter ou a 25, 29, 31 ou 32. A não ser que o Packers dê um trade-up, eu não vejo alguém caindo na 25, no mínimo, e falando assim, nossa, que oportunidade, sabe? Só se fosse um Cooper Dejean, assim, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É difícil, é uma classe boa.
Tu não vai ter o Aaron Rodgers de novo na 25, é isso?
Bingo, é isso, vocês entenderam. Porque não é uma classe boa, mas não é uma classe espetacular. É boa de profundidade, mas não de talento. Tirando quarterback e wide receiver. Então, assim, se a gente precisar... A gente tem uma coisa que a gente tá considerando também, né? Free agency. O Packers tá 2 milhões acima do cap, né? Tem que liberar esses 2 milhões. Mas não, mas a gente já ficou o quê? 40 milhões abaixo do cap, a gente resolveu. Então, estamos numa situação bem tranquila. Se a gente quiser pegar um OL na free agency, se a gente quiser pegar um wide receiver experiente, mesmo um wide receiver top, o T. Higgins, o Michael Pittman, eu não acho que a gente vai fazer isso, mas vai que dá uma louca no Gutekunst. Enfim, eu acho que a gente bateu muito no Gutekunst. Acho que principalmente pela forma dele ser meio capacho, assim, do Rodgers em alguns momentos. Mas depois de tudo resolvido, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu pela perseverança que ele teve, pela coragem, né, que ele teve pra draftar o Jordan Love. Eu ainda acho, eu vou ser sincero aqui, eu amo o Jordan Love. Tá? Eu acho que eu tenho até mais identificação com o Rodgers, por incrível que pareça, por ele ser, entre aspas, cria de Green Bay. Só que assim, eu ainda acho que foi uma escolha errada na época, sinceramente, porque se você for parar pra pensar, a gente tinha sido finalista de conferência, e se a gente tivesse escolhido um wide receiver, eu acho que a gente poderia ter ganho o título no ano seguinte, porque faltou isso no jogo contra o 49ers. Mas assim, a gente poderia ter pego outro quarterback, ter feito o mesmo processo pelo menos 2 anos ensinando, e ele poderia ter o mesmo efeito de Jordan Love? Talvez, nunca saberemos. Mas assim, apesar disso, as últimas duas classes de draft do Gutekunst é coisa de entrar na história, sinceramente. Sabe a classe do Saints de 2017? Camara, o Ramczyk, Marcus Williams, assim, coisa de cinema. As últimas duas classes do Gutekunst foram espetaculares. A gente teve Rashid Walker na 7ª rodada, e Nagbare na 5ª rodada, que parece que infelizmente rompeu o ACL. Então é mais uma posição que o Packers precisa ficar de olho no draft. A gente pegou esse ano o Jaden Reed, o Luke Musgrave, Tucker Kraft, o Carrington Valentine, que tá espetacular vindo da sétima rodada. Enfim, inúmeros jogadores.
Bruno,
diga.
Você sabe do tamanho, do carinho, da consideração e do amor que eu tenho pelo college. Eu Sim. nunca tinha ouvido falar em Carrington Valentine até ele ser escolhido.
É aquilo, cara. Eu acho que a gente assiste college football a temporada inteira, não dá pra ver todos os jogos, né, que são 60 jogos por dia. Mas assim, na época de draft, você vai fazer o scout, depende muito, porque assim, você pode pegar o Caleb Williams e você não consegue desenvolver ele, e ele vira um bust. Assim, se o Caleb Williams, por exemplo, fosse pro Kansas City Chiefs no lugar do Patrick Mahomes, vamos supor, ele poderia virar o GOAT. Se ele vai pro Chicago Bears, que não sabe desenvolver quarterback, pelo menos até hoje, ele vai virar um bust completo. Então, assim, as duas faces da moeda, os dois lados da moeda, melhor dizendo, são uma linha muito tênue do que é bust e o que é uma excelente pick. Eu odiei a pick do Quay Walker. Assim, odiei. E ele é um bom jogador hoje, na minha opinião. Eu acho que ele evoluiu mentalmente, tem alguns erros ali, mas eu acho que ele evoluiu bastante, é um jogador muito importante. Eu odiei a pick do Stokes, e por conta das lesões eu acho que eu tava certo, mas na primeira temporada ele foi muito bem, substituindo o Jerry Alexander. E eu não gostei da pick muito do Jaden Reed, porque eu preferi o Jalen Hyatt, porque ele tava no mais hype, assim, um jogador que fez uma excelente temporada, e o Giants, não é que ele ia ruim, o Giants não soube aproveitar o Jalen Hyatt. E assim, o Jaden Reed, a forma como ele foi usado, eu não conheci o Jaden Reed, é espetacular pra mim. Ele é o melhor wide receiver mais importante vindo desse draft. Mais do que o Zay Flowers, mais que o Jordan Addison, porque se você tira o Jaden Reed completamente do time do Packers, eu acho que o Packers perde muito mais do que o Jordan Addison em Minnesota, até por ter o Justin Jefferson, o Puka Nacua no Rams, que você tem o Cooper Kupp, querendo ou não, apesar do Puka Nacua ser muito importante hoje pro Rams, talvez o Jaden Reed tenha empatado com o Puka Nacua, de mais importante vindo desse draft. O que ele faz é absurdo, ele é um dual threat que o Packers não tinha, não abria essa caixa de ferramentas, muito por ter o Rodgers ali. O Rodgers é muito cabeça dura, apesar de ser, pô, Hall of Famer, óbvio, né? Mas assim, eu acho que ele atrapalhava com essa coisa de dois playbooks. Então eu queria parabenizar o Brian Gutekunst pelos drafts que ele tem feito, e o Matt LaFleur pela evolução que ele fez com esses moleques em tão pouco tempo. Eu acho que é uma maturidade que a equipe do Packers tem. Eu tô falando isso aqui, a gente pode perder de 70-0 do 49ers, não acho que, não vamos dar uma vírgula, porque chegar onde a gente chegou com tanta inexperiência nunca aconteceu na NFL. E a única coisa, Bruno, que eu ainda... Diga.
Só pra deixar registrado que eu preciso ter o meu momento, Você lembra o que, que eu falei? A gente tava junto na live do draft. Você lembra o que, que eu falei sobre o Jalen Reed?
Já, agora de cabeça não vou lembrar.
O coitado jogou com o Peyton Thorne, que é facilmente o pior quarterback que eu vi jogar no college football junto com o Sean Clifford. E ele era um cara que ele sempre jogava muito com rota curta em Michigan State, porque o quarterback não sabia fazer passe longo. Né? O Peyton Thorne, ele não conseguia fazer passe de mais do que 15 jardas, tadinho dele. Então eu falei, cara, esse moleque, ele pode chegar nos Packers e jogar mais no slot, que é uma posição que ele já fazia algo bem parecido em Michigan State.
Uhum.
E em Michigan State, dependendo da situação, ele alongava o campo justamente no elemento surpresa. Inclusive, eu citei um touchdown, que foi o touchdown da vitória na prorrogação de Michigan State em East Lansing contra o Wisconsin, que foi mais ou menos assim. Ele vai para a profundidade e surpreende toda a defesa dos Badgers. Me diz, o que, que aconteceu nessa temporada se não foi exatamente isso que eu acabei de citar?
Exatamente. E se isso não dá certo, eu acho que tem alguns pontos apenas que eu acho que o Matt LaFleur está corrigindo. Tem 5 pontos para finalizar meu comentário que eu quero falar. Às vezes o Matt LaFleur comete uns erros, assim, teve um jogo, não vou lembrar contra quem, acho que contra o Giants, que ele tentou 7 corridas com o Jaden Reed, a mesma corrida. E, obviamente, uma hora não dá certo. Então, acho que são pontos que o Matt LaFleur tá corrigindo. Segundo ponto, eu discordo completamente de gente falando que o Matt LaFleur tirou os titulares muito cedo. Eu discordo em gênero, número e grau. Faltando 10 minutos pra acabar o quarto período, a gente tava 32 pontos na frente. 32. E você não tirar os titulares seria uma burrice gigante. O Enagbare machucou o ACL, rompeu o ACL provavelmente. E o Jerry Alexander poderia ter se machucado, parece que ele tá tudo bem e vai jogar. Então imagina se o Jordan Love acabou a temporada, essa e a outra. Né? Porque rompeu o ACL é pelo menos um ano. Um ano, janeiro de 25. Tá fora do... Só vai voltar nos playoffs até ganhar ritmo de jogo e esquece. Então assim, correto o Matt LaFleur não colocar os titulares... E apesar de eu achar correto o prevent do Joe Barry, poderia ter sido um pouquinho mais agressivo? Poderia. Mas eu acho que não atrapalhou em nada, a gente não correu nenhum risco durante o jogo, eu achei errado a gente colocar os titulares de volta. Eu ainda sigo com a ideia que o Joe Barry não é o melhor defense coordinator que a gente precisa. Eu acho que a gente tá fazendo um excelente trabalho nos últimos jogos, mas sempre vai ficar essa pulga atrás da orelha. Será que uma hora o Packers não vai aguentar? Pode ser com o Christian McCaffrey agora. Muito difícil, óbvio, né? Culpa do Joe Barry. O McCaffrey são uma aberração da natureza. A gente precisa de um melhor defensive coordinator. Um cara nível San Francisco 49ers, nível Baltimore Ravens, nível Cleveland Browns. Um cara que a gente tem 8 picks de primeira rodada só na defesa. A gente provavelmente vai ter mais uma ano que vem. Então, assim, a gente precisa realmente colocar esses caras no nível de first round. Não ter lampejos. Jerry Alexander, um lampejo de ter uma interceptação, o Savage Eden. Então, o Rashan Gary, você viu a queda que tá tendo o Rashan Gary? Culpa dele? Também. Mas eu acho que, às vezes, a gente poderia ter um defense coordinator melhor pra levar esse nível ao máximo. O quarto ponto é o... Pra
detalhe, o Rivera supostamente estaria disposto a aceitar um cargo de defensive coordinator.
E a defesa de Washington, Chase Young e Montesuet, excelentes jogadores. Né, e foram trocados. E eu falei 5, nem lembro o quinto ponto, mas vou falar o quarto só pra finalizar meu comentário que já tá longo. Se é pra criticar alguma coisa, eu vou criticar só a escolha do Sean Clifford, que eu achei um pouco, sem pé nem cabeça. E eu vou criticar um pouco o Anders Carlson aqui, é um cara que eu também não consigo ter muita confiança por hora. Pinho, eu vou terminar meu comentário passando pra você uma pergunta. Se precisar, no último lance do jogo, um field goal de 54 jardas pra ganhar o jogo contra San Francisco. Bola no pé do Anders Carlson. Quantos por cento de confiança você tem? Eu tenho 40. Ele pode fazer porque ele tem perna pra isso. Mas eu não tenho certeza se ele tem a mira correta e isso me preocupa pro futuro.
Eu tenho 5% a pó e corda. E vamos lembrar que quando o Packers pega o Anders Carlson, ele não era o melhor kicker disponível não, gente. Não é como se o Packers tivesse draftado o Richard de Alabama, o maior pontuador da história da FBS, se o cara tivesse desaprendido a chutar. Bom, o Carson sempre foi isso. O Carson em Auburn tinha 60 e poucos por cento de aproveitamento também. Não era na casa de 70%. Ali foi Green Bay dando uma de doidão, dando uma de maluco, dando uma de João sem braço. Eu, inclusive, gostaria que a gente fosse atrás de outro kicker. Eu acho que o Anders Carson... É aquela coisa assim, ó, beleza, deu pro gasto, mas vamos ser sinceros. Agora, nós vamos ir atrás de um kicker? Provavelmente não. Então é rezar.
Exatamente, eu lembrei o quinto ponto, eu ia falar do Carrington Valentine, que a gente pegou na sétima rodada, e eu acho muito importante a gente pegar jogadores que tenham experiência de jogo alto, né? SEC, não todos os jogadores da SEC vão ser bons, mas o Carrington Valentine em Kentucky fez uma boa temporada com o Will Levis, e eu acho que isso é importante, o Packers tem um bom scout, na grande maioria dos casos, então eu acho isso importante. E pra finalizar aqui um dado, o Elton Jenkins no ano de rookie, 799 snaps jogados, nenhum sack cedido. Esse ano, 903 snaps jogados, nenhum sack cedido. Então, assim, eu acho que a nossa linha ofensiva tá muito forte, né, com o Zecton é um pick maravilhosa. Acho que é o melhor pick do Packers nos últimos anos. Sinceramente, quarta rodada, você pegar um cara que poderia ter saído antes, e ele... E assim, posição de right tackle, que é muito difícil você achar um cara bom. E a gente tava sofrendo, Billy Turner, Luke Tenura, enfim, vários jogadores. A gente conseguir simplesmente resolver essa posição. A gente tá com uma OL perfeita, tirando o John Rooney, que eu acho que ele tá um pouco abaixo. Até o Josh Myers eu acho que tá jogando bem. Então assim, eu acho que a versatilidade que a gente drafta jogadores na OL, eu acho que é muito importante também, é uma coisa muito diferenciada que a gente faz. E, pra finalizar, eu tô muito confiante pro futuro do Packers. A gente vai torcer pro Packers tentar ganhar o Super Bowl esse ano, acho muito difícil. Mas a certeza é que estaremos torcendo a todo momento, Pinho.
É isso. Já vou deixar registrado pro pessoal, já fortalece o estoque de bebida alcoólica aí pra sábado, porque vocês vão precisar. E haja o que hajar, já diria o ditado, estaremos juntos pra chorar ou pra comemorar, pra afogar as mágoas, enfim, vamos descobrir na madrugada de domingo.
Muito bem, muito obrigado por ouvirem mais um Cheesecast maravilhoso, de edição número 226. Esperamos que no sábado a nossa equipe gigantesca do Green Bay Packers consiga o upset em cima do 49ers. Se não conseguir, estão de parabéns de qualquer forma, é uma equipe que foi muito resiliente, e conseguiu uma campanha extraordinária, mesmo tão jovem. Eu acho que a gente já nos coloca à frente de muitos times com muita experiência. Não ironicamente, eu acho que a gente já tá até na frente do Philadelphia Eagles, depois de tanta bagunça, tanto free agent que eles vão ter essa temporada, jogadores importantes, jogadores velhos, assim, que eles têm que arrumar a casa ali. Eu acho que a nossa casa tá... A gente tá nos três porquinhos, a gente tá na segunda casa ali. Estamos fortalecendo. Aquele famoso balança, mas não cai, né? Então, acho que a gente tem que aparar algumas arestas ali para o futuro ser muito brilhante na nossa caminhada. Certo? Muito obrigado por ouvirem. E a gente fica por aqui. Até a próxima semana. Valeu!